Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Operação de áudio do Mário Pacheco, participação do Henrique Santos, do Eduardo Rocha, do Nicolas Stefanovic, a coordenação de rádio da GCL e da Piazza G, direção-geral Tami Soligo. Semana inteira, que começa nesta segunda-feira, 8 de junho. Destaques do programa de hoje, Esporte na Rede, pela Rádio da Assembleia Legislativa. Os times do interior, Joinville e Chapecoense, foram muito mal na rodada do fim de semana pela Série A. Dupla da capital, Avaí Figueirense, vai muito bem com vitórias. Seleção brasileira faz jogo e ganha bem do México na preparação para a Copa América. Mais um meio de semana sem rodada do Campeonato Brasileiro. Expectativa para domingo, mais uma edição do clássico Avaí Figueirense, agora válido pelo Campeonato Brasileiro, domingo na Ressacada. São destaques do Esporte na Rede. Chegando Henrique Santos. Henrique, o Figueirense foi bem, ganhou de um grandão. O Avaí também foi bem, ganhou não de um grandão, mas ganhou fora de casa. Então, acho que são duas vitórias com o mesmo peso, a mesma qualidade. O Figueirense foi bem, tomou um gol, assustou um pouquinho, porque quando o Palmeiras fez um gol em seguida, empatando, a impressão que se tinha que o Palmeiras, naquele momento, um pouquinho mais de volume de jogo, poderia virar, mas foi o Figueirense que sacramentou a vitória. Foi uma boa vitória, né, Henrique?
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. Mais uma boa vitória do Figueirense. O Figueirense que já, em 2015, está 17 jogos no estádio Leandro Scarpelli sem perder. O último jogo que o Figueirense perdeu, jogando sob seus domínios, foi contra o Internacional na última rodada da Série A do ano passado. E desde lá, era começo de dezembro, se eu não me engano, o Figueirense não perde um jogo dentro do estádio Leandro Scarpelli. Ontem, mais uma vez, fez valer a sua superioridade, apesar de estar mais uma vez sofrendo com problemas de lesão. Ontem foram duas novas lesões musculares, duas novas lesões na coxa, já são cinco titulares machucados, todos com o mesmo problema. E ontem o Figueirense fez uma partida muito interessante contra o Palmeiras. O Palmeiras, que é um time bom, um time que, apesar do Mário não achar, é um time que tem jogado um bom futebol, só tem um problema de finalização. Mas eu acho que agora, com a chegada do Alexandre, isso vai ser resolvido. Mas o Figueirense ontem, mais uma vez, fez uma boa partida. Uma partida de, se não de tanta inspiração, enfim. Mas uma partida que os times menores, ditos menores do Campeonato Brasileiro, precisam fazer, principalmente quando jogam contra os maiores, que é uma partida de muita marcação, velocidade e contra-ataque. Porque o Figueirense fez dois gols em jogadas parecidas. O primeiro gol, uma casquinha do Marcão. O Cleiton pegou a bola pela direita, foi até a linha de fundo, cruzou, o goleiro do Palmeiras falhou e o Carlos Alberto ali dentro da área para marcar o gol. Já é o segundo gol do Carlos Alberto com a camisa do Figueirense. E aí o segundo gol também no contra-ataque. O Palmeiras teve uma jogada, se não me engano, um escanteio, uma falta próximo da linha de fundo. Aí o Figueirense no contra-ataque em uma tabela do Ricardinho com o Cleitinho. O Cleitinho foi na linha de fundo e cruzou para o Thiago Santana, vulgo caça-rato, para fazer o segundo gol. E o Figueirense aí deixou o jogo sob seus domínios, uma tranquilidade e mais uma vitória do Figueirense. Figueirense que chega a 7 pontos, todos eles conquistados dentro de casa. E agora a gente vai ver qual Figueirense que vem para o clássico, se o Figueirense já vai estar com alguns jogadores recuperados, se o Figueirense vai ter força máxima, enfim. Temos que ver como é também que vai ser a situação, principalmente do Carlos Alberto, porque pelo que o Fabinho falou ontem, provavelmente vai ficar bastante tempo fora dos gramados. Ele disse que deve ser pela dor que ele sentiu, uma contusão grave. Enfim, mas a gente tem que ver como vai ser esse Figueirense pro clássico e também dar os méritos pro Argel, né, Valmir? Porque a gente fala aqui bastante do Argel. Muita gente não gosta do estilo dele, eu sou um dos que não gostam. Mas o Argel tem tido todos os méritos, porque a cada rodada ele perde um, dois, três jogadores lesionados. E aí vai reconstruindo o time. Botou um zagueiro, Bruno Alves, 18, 19 anos, que no começo estava meio estabanado, já está ganhando confiança, tem atuado hora com o Cereceda, hora com o Marquinhos Pedroso na lateral, ontem teve que improvisar o Jefferson mais uma vez na lateral direita, e aí aos trancos e barrancos, o time do Figueirense vem se remodelando, vem se adaptando a cada rodada, e ontem apresentou um bom futebol, futebol que deu alegrias ao torcedor, apesar do horário, o horário péssimo das 7h30 da noite, foram quase 10 mil pessoas no estádio Orlando Scarpelli.
É, essas coisas do futebol do nosso calendário, que por causa do jogo da seleção brasileira, passa para mais tarde.
Brasil
é meio complicado.
E time B do México.
E aí os torcedores têm compromisso no outro dia para o trabalho. Depois nós vamos ter o Rocha para falar desse careta de time, desse time ruim do Criciúma que está na Série B. E depois, mas antes disso, o Nicolas que fala do time do Avaí, que acima de tudo, eu acho que no futebol você tem que estar ligado. Alguns momentos eu mudava de canal e via o Goiás jogando com o Avaí e via o seguinte, por detalhe, quem ficar mais esperto no jogo vai ganhar o jogo. A impressão que eu tinha. E o Avaí estava ligado no jogo, porque você chega nos 43, 44, você não pode arriar, não pode parar. De repente, numa última bola, pode acontecer. Foi o que aconteceu para o Avaí. Uma vitória interessante. Vitória fora de casa é algo fundamental de pontuação. Para que na frente, você precisando dos pontos, você tenha aquilo ali acrescentado. Bom dia, Nicolas.
Bom dia, Valmir. Bom dia, os amigos. Uma satisfação estar de volta. Já estava com saudade dos amigos. É, ontem, o jogo do Avaí também, às 19h30.
Você foi visitar o Mickey, né?
Exatamente. Estivemos lá. Uma rápida visita ao Mickey Mouse. Férias curtas aí, somente um pedaço delas, né? Dela. E já estamos de volta aqui no Esporte na Rede. Ontem, em relação ao jogo, também às 19h30, um horário terrível e diferente do que aconteceu aqui no Scarpelli, que o Henrique acabou de relatar, com quase 10 mil pessoas. O público ontem no Serra Dourada foi de mil espectadores. Para um jogo de Série A, né? No país pentacampeão do mundo, isso é ridículo. É ridículo, um jogo com mil espectadores no Serra Dourada, um estádio daquele tamanho. A cena ficou mais feia ainda, ficou terrível. Eu acho que tinha mais torcedores do Avaí e vendedor ambulante do que torcedor do Goiás. Uma cena para o futebol brasileiro muito feia. Mas em relação ao jogo, acho que como também o Henrique relatou agora, os méritos do Argel, méritos do Gilson Kleina nessa vitória do Avaí. Ele montou um esquema, Valmir, tu deve ter acompanhado os dois jogos, acho que todos nós fizemos isso. Mas o Gilson montou um esquema extremamente defensivo. Ele jogou num 3-6-1 com três zagueiros e segurou bem o time do Goiás. Eles tiveram mais presença no campo ofensivo, tiveram mais posse de bola, chegaram duas vezes com perigo e o Wagner estava ali. Mas o Avaí teve sim o controle de todas as ações ofensivas do Goiás. E no segundo tempo, o Gilson Kleina, e aí está o mérito dele, observando bem o jogo, acompanhando bem o jogo como um bom profissional, viu que o time do Goiás cansou e começou a abrir espaço. Então ele lançou o Rômulo, que é o menino da base, rápido. E por duas vezes, já depois dos 45, ele chegou na cara do gol. Junto com o Anderson Lopes, também da base. Os dois fizeram essa dupla de ataque e que aos 48 e 30 deu o resultado num contra-ataque rápido. O Rômulo deu aquele biquinho e fez a vitória. Mais um resultado importante depois de uma derrota muito complicada no meio de semana contra o Atlético Mineiro, um 4-1. A gente viu ali uma disparidade muito grande entre o Atlético Mineiro, que hoje é um dos principais times do futebol brasileiro, contra o Avaí. E ontem, num campeonato que é o do Avaí, o campeonato do Avaí na Série A é contra o Goiás, é contra o Curitiba, é contra o Figueirense, é contra o Joinville. O campeonato do Avaí na Série A não é contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro. Todo ponto conquistado contra esses grandes vai ser bem-vindo. Agora, o Avaí não pode deixar de pontuar, nem o Figueirense, nem a Chapecoense, enfim, contra times do mesmo nível. E é isso que o Avaí vem fazendo. Já é a segunda vitória fora de casa. Acho que está num bom caminho. O clássico do próximo domingo é uma incógnita, independente de quem vai jogar e quem não vai. Clássico é clássico. Né? Pode dar o que a gente, né, não tem como imaginar, Valmir.
Sim.
O Avaí pode levar, o Figueirense pode levar. Acho que hoje, diferente do Campeonato Catarinense, os dois times estão mais próximos no critério qualidade. Eu acho que no Campeonato Catarinense existia uma superioridade grande do Figueirense. Hoje existe uma paridade um pouco maior. E vai ser um jogaço, vai ser um jogo espetacular, a gente espera que sem nenhum tipo de problema, né? E eu tava dando uma olhadinha, Valmir, os últimos jogos, os últimos clássicos, os grandes personagens, os jogadores, também foram os grandes motivadores das confusões. não foi a torcida. Não foi a Gaviões Alvinegro, não foi a Mancha Azul, não foi a Bob Guerra ou outra torcida organizada do Avaí. Quem foi responsável pelos atritos, inclusive pela judicialização do futebol, inclusive com dois presidentes de clubes esportivos indo a uma delegacia de polícia prestar depoimento, foram os atletas, os jogadores, o que é lamentável e vergonhoso. A gente espera que isso não aconteça.
Perfeito.
Futebol é ali dentro e acabou.
Que a gente tenha no domingo uma calmaria. Agora nós vamos solicitar o Rocha, depois a gente volta para falar desses dois times do Campeonato Brasileiro. O Joinville, que contratou o Adilson Batista, mudou o treinador, saiu o Emerson Maria, entrou o Adilson Batista, mas não surtiu efeito, porque o Joinville voltou a perder. O Joinville é a grande decepção do Campeonato Brasileiro, está na lanterna, o time está mal, e o time que se não der uma ligada em duas, três rodadas aí, vai direto para a Série B de volta, não tenha dúvida nenhuma. E a Chapecoense, que tem um problema, Chapecoense pegou o avião, perdeu. Então, acho que a medida, eu já tenho aí a receita, seria quando fizer jogo lá em São Paulo e de ônibus, porque pega o avião, perde.
Agora, lá no Recife também é legal, né?
Também. Não, sai na segunda, chega na sexta lá, mas tudo bem. Ô Rocha, esse time do Criciúma, ele era um time com deficiências no Campeonato Catarinense e é um time muito ruim no Campeonato Brasileiro, Rocha.
É verdade, Valmir. Muito bom dia para você, para toda a audiência, o Nicolas, que está retornando ao programa, Henrique Santos, Mário Pacheco. Na verdade, Henrique, o Valmir Matos e Nicolas, a situação lá em Criciúma realmente está pegando fogo, mas é na Prefeitura Municipal, viu? Olha, mais um incêndio na Prefeitura Municipal.
É, mas vai pegar no Heriberto Wilson também.
Já está pegando no Heriberto Wilson também, pelo que a gente está acompanhando.
Lá no Heriberto Wilson tá, a coisa está fria lá, está frio, o time está...
3-0 para o Macaé.
O time não aquece. Eu já havia feito uma colocação aqui, aliás, duas vezes já citei o Macaé aqui. O Macaé que vem bem nesse campeonato, sempre pontuando e vem jogando lá. Desta vez entrou realmente na zona de classificação. Então, o Criciúma talvez tivesse subestimado o adversário. Isso não é possível num campeonato como esse que nós temos. Você vê que a situação da Série B hoje coloca o Botafogo em primeiro lugar, seguido pelo Náutico. Em terceiro vem o Macaé e depois o Vitória. Veja que na sequência tem o Paysandu, que está em quinto, e o Sampaio Correia em sexto. E o Bahia chega lá em sétimo.
Sampaio Correia, que é o adversário do Criciúma sexta-feira.
Exatamente. Outro adversário. É o próximo adversário do Criciúma lá no Maranhão. Sampaio Correia. E o Bahia, que está em sétimo, também é um dos favoritos aí para a Série B. E você vê que a coisa está complicada. O Criciúma já perdeu para o oitavo, que é o ABC. Vai pegar na sequência, depois do Sampaio Correia, o América Mineiro também. Ou a Luverdense primeiro. A Luverdense está em décimo na frente do Criciúma também. O Criciúma, com a derrota de sábado, caiu para 14º e está novamente brigando aí naquela zona de times prestes a entrar nos quatro que vão para a Série C. Então, na verdade, o Criciúma não está observando uma questão que é importantíssima. Chega no final do campeonato, faltando 9 rodadas, 10 rodadas, é aquele pega e aí a torcida cobrando, aí o time dizendo, jogador, técnico, que cada jogo é uma decisão. Na Série B, ou na Série A também, cada jogo é uma decisão desde o início do campeonato, Valmir. Cada jogo tem que ser jogado como decisão. O Criciúma parece que está achando que o resultado vai sair naturalmente. Não observaram que o Macaé vem lutando, vem jogando um bom campeonato. E era necessário o Criciúma vencer o Macaé, usar o Macaé como escada e não o contrário. O Macaé vira Criciúma e vencer o Criciúma por um placar de 3-0. O Criciúma não conseguir fazer nenhum gol naquela partida, um jogo em que o Neto Baiano praticamente não viu a cor da bola. Na verdade, o técnico Moacir Júnior, ele ainda não conseguiu fazer um time...
O Moacir, se bobear, acho que não volta nem do Maranhão.
Ele ainda não conseguiu montar um time para esse campeonato. O Criciúma se complicou muito, porque realizou aí um projeto para absorver, inclusive, jogadores vindos da base, e hoje nós não temos mais esses jogadores no time titular. jogadores como o Barreto, como o Roger Guedes. Temos aí uma ala que está sendo muito criticada ali com o Ezequiel, mas uma defesa também pouco atuante, aí, uma defesa que tomou 3 gols no último jogo e um ataque ineficiente. Então, o Criciúma tem que se ligar, porque cada jogo é uma decisão, esses 3 pontos vão fazer muita falta. A obrigação do Criciúma agora é vencer o Macaé fora de casa e tem que vencer imediatamente, conseguir vitórias, o que parece bem complicado, porque, como você lembrou, Valmir, o próximo jogo é contra o Sampaio Correia, e o Sampaio Correia é um time que está brigando pela classificação.
E lá é muito difícil.
Jogar lá é muito difícil.
É um time que já... Também, né?
Não, jogar lá na família...
Fora
lá
a viagem, é fácil, que é uma viagem muito cansativa.
E eles têm um projeto longo lá, né? Eles já têm um projeto.
Família lá não é fácil, meu.
A própria Luverdense é um time que vem bem também no campeonato.
Família Sarney!
Sem você tua família!
Brasileiros e brasileiras!
Agora, antes de prosseguir, eu queria comentar também o caso da Chapecoense. Chapecoense foi jogar contra o Flamengo no Maracanã. Jogou um bom futebol, mas teve um jogador expulso.
O goleiro entregou
e na sequência
a rapadura
falha do goleiro. O goleiro vinha falhando e realmente uma daquelas falhas do Danilo acabou tendo como consequência o gol. E o Joinville, por sua vez, com o técnico Adilson Batista, conseguiu mostrar um pouco mais de encorpamento, de força.
Evoluiu um pouquinho, eu também senti uma certa evolução, com Marcelo Costa no banco sacado, com Marcelinho Paraíba sacado, o time ganhou um pouco mais de mobilidade.
Inclusive, na própria entrada do Marcelinho Paraíba também, o time também continuou tendo um bom desempenho, mas infelizmente não conseguiu marcar.
O problema é recuperar o tempo perdido.
E com um gol de fora da área, um chute do Jadson ali de fora, um golaço do Jadson.
E tem que ser logo, essa recuperação do Joinville não pode demorar muito, porque daqui a pouco ele vai ficar numa posição ali que ele vai começar a ganhar seus jogos, mas os seus concorrentes também ganham seus jogos e não vai mais dar tempo. Esse é o problema que aconteceu com o Avaí.
Vai faltar fôlego.
Aconteceu com o Avaí, acho que foi em 2010, naquela queda, 2011. Porque ele foi perdendo, quando ele tentou recuperar, não deu mais tempo.
Já tinha ido, exatamente, 2011.
Então é complicado, né?
Agora,
então...
Valmir, parabéns mesmo para o Avaí, que foi ao interior, foi a Goiás. Goiânia venceu o time do Goiás, que é uma parada dura para qualquer time do Campeonato Brasileiro ir lá e fazer uma vitória.
E olha, o Goiás não perdia no Serra Dourada desde o ano passado.
Passou e a estratégia do Avaí,
Copa
na verdade...
Copa do Brasil sem perder dentro de casa. Acho que foi um resultado expressivo do Avaí.
O 0-0 do Avaí aí já estava de bom tamanho, mas realmente o técnico do Avaí, ele, não sei se é o técnico, não, é a comissão técnica do Avaí, realmente está com uma filosofia das arrancadas do sprint final e buscar
ontem,
um resultado,
Rocha,
no final. Isso aí já aconteceu contra o Flamengo e aconteceu ontem.
Contra o Curitiba também.
E tinha 3 chances, hein, Nicolas? Tiveram 3 chances nos
últimos
minutos.
2 bolas anteriores ao gol, exatamente. E o importante, e o próprio técnico Gilson Kleina relatou no final do jogo em entrevista coletiva, que o importante foi que ele pôde contar com um banco. Um campeonato longo como esse, Valmir, são 38 rodadas, o término dessa competição é próximo ao Natal, no mês de dezembro, tem que contar com um banco. Tem que estar com jogadores à disposição. E ele está fazendo esse rodízio. Porque o Hugo já jogou, o André Lima já jogou. Ele bota o Rômulo. O Anderson Lopes, pelo que a gente vem notando, é o titular dessa linha de frente, que não é tão efetiva, mas está dando conta do recado quando precisam. Então, esse revezamento e a utilização do grupo de jogadores como um todo, não somente 11, está sendo importante para o Avaí. É importante para qualquer time num campeonato de tiro longo como esse, né?
Ô Valmir,
sim.
A respeito aí do público, eu acho que um time que bota 1.000 pessoas num estádio, acho que não tem nem que estar na Série A, Valmir. Aí a gente tem visto aí
o
jogo...
Mas é um público muito exigente. Se fosse o Corinthians, fosse o Flamengo, fosse o Palmeiras, o público ia. Um público muito exigente.
Mas
não,
só 1.000 pessoas,
não tem um
homem.
Histórico, não tem um referencial de conquistas em nível nacional. Pode ir Avaí, pode ir Joinville, pode ir Figueirense, Chapecoense, pode o Paraná Clube, o Curitiba, que tem pouca gente no estádio. É uma exigência do torcedor goiano.
É complicado, né? E por outro lado, a gente tem visto a consolidação desse horário alternativo das 11 horas da manhã. A gente já falava aqui no Esporte na Rede há algum tempo. 42 mil pessoas estiveram ontem no estádio Beira-Rio para ver o Internacional contra o Curitiba às 11 horas da manhã. E a gente pega a rodada desse final de semana, Uma rodada que teve importantes públicos. O Flamengo jogou contra o Chapecoense sábado 6:30, deu mais de 20 mil pessoas. O Atlético Paranaense, jogos de horários alternativos, homem. Por causa da televisão, jogos de sábado à noite, em vez de ser às 9 horas, foram às 10 horas da noite. E todos os jogos com casa cheia. Lá no Atlético Paranaense contra o Vasco, deu mais de 20 mil pessoas. Tivemos o jogo do São Paulo contra o Grêmio também, casa cheia. Públicos interessantes. E exceto esse horário maluco, das 7:30 da noite no domingo, os outros jogos também com bastante público e bastante gente indo aos estádios. Aí a gente pode ver, Valmir, essa questão que a gente fala aqui bastante no Esporte na Rede, sobre esses horários alternativos, tirando quarta-feira, 10 horas da noite, quarta-feira, 7:30, porque pega aquele trânsito, ou então 10 horas é complicado. E tirando esse jogo de domingo, 7:30, porque por causa de ontem no jogo do Brasil, os outros horários alternativos, como o sábado, 9 horas da noite, domingo, 11 horas da manhã, e os horários tradicionais, 9 horas da noite no meio da semana e 4 horas da tarde, tem dado bons públicos. O público quer ir ao estádio.
O jogo do Joinville com o Corinthians, esse jogo foi às 10 horas da noite de sábado. E tinha bastante gente.
Deu 14 mil pessoas.
É, interessante. Bom, nós vamos ter agora, no meio de semana, amanhã, a Série B tem dois jogos. Tem o Paraná Clube Luverdense, jogando em Curitiba, e tem também o Oeste, jogando com o Botafogo no interior de São Paulo. E depois teremos rodada, então, a partir de sexta-feira, com o jogo do Criciúma indo a São Luís do Maranhão, lá no Castelão, para enfrentar a equipe do Sampaio Correa. Depois, nós teremos pela Série A, nós teremos rodada somente no final de semana, exceção a um jogo. Eu não sei se esse jogo aqui foi para acerto com o televisionamento, o jogo do Atlético Mineiro com o Santos, que vai ser quarta-feira às 7:30 da noite, e não às 10, vai ser às 7:30, ao horário, acho que para agradar a televisão, atender o interesse da televisão, porque o jogo das 10 da noite é o jogo da seleção brasileira, o jogo amistoso no Beira-Rio. Depois a Série A tem jogos a partir de sábado, muitos jogos no sábado pela Série A. Me parece que só tem 2 ou 3 jogos. 4 jogos no domingo, né?
É porque no domingo, Valmir, tem jogo da seleção brasileira, né?
É, se eu colocar a rodada do fim de semana, vai ser rodada do fim de
semana. O Valmir tá olhando a primeira rodada, assim, hoje
é mas é que eu tava mentalizando exatamente isso. O jogo do Atlético Mineiro com o Santos vai ser quarta-feira, 7:30 da noite. O único jogo da próxima, da sétima rodada que vai ser no meio de semana.
Jogo, hein?
É, e depois teremos no sábado, então, vários jogos. E aí no sábado é que parece que são 2 ou 3 jogos no máximo que ficam para domingo. No domingo teremos, então, Ponte Preta e Goiás.
11 horas da manhã.
Teremos às 16h, então, aí teremos 3 jogos. Palmeiras e Fluminense jogam em São Paulo. Grêmio e Atlético Paranaense jogam em Porto Alegre. E o clássico Avaí Figueirense na Ressacada, esses 3 jogos às 16h.
Felizmente às 16h, né, Valmir? Porque um clássico Figueirense e Avaí lá na Ressacada, 18h30, ou então 19h, no domingo, o cara sai de casa, vai chegar em casa volta da meia-noite, porque a gente sabe que aquela fila lá na Ressacada, o Figueirense vindo de Vitória, o Avaí vindo de Vitória, a expectativa é de casa cheia. Tanto de um lado quanto do outro, as torcidas devem comparecer ao estádio da Ressacada e botar cerca de 15, 16 mil pessoas no estádio do Avaí. E aí, para sair do estádio, Valmir, é toda aquela confusão. E ainda com horário de voo, tem problema no aeroporto, etc. Então, 16h, um horário tranquilo.
Aliás, eu quero lhe fazer 2 perguntas, o Henrique Santos, você é muito atualizado com as coisas do Figueirense, para o clássico de domingo. Primeira pergunta: existe realmente essa possibilidade? Como é que está esse encaminhamento para a torcida misturada no estádio?
Olha, Valmir, como o Nicolas falou ainda há pouco, houve uma reunião dos presidentes, houve até uma audiência na delegacia, porque problemas envolvendo jogadores, torcidas organizadas, enfim. E naquela reunião ficou acertado que os clássicos teriam torcida mista.
Mista, né?
Não se sabe se agora nesse primeiro clássico na Ressacada vai ter, porque tem um acordo com a polícia, enfim, tem toda uma questão de infraestrutura, de setores que serão disponibilizados. Mas eu acho bastante interessante essa situação da torcida mista. A gente já fala sobre isso aqui no programa algumas vezes, já conversamos sobre isso aqui no programa, e eu acho que na Ressacada tem um espaço, se eu não me engano é o setor E, que uma vez já é um setor coberto também, que já foi liberado um pouco para a torcida do Figueirense em outras oportunidades, quando o Avaí estava mal, e esse setor pode ser um setor de torcida mista. E aí, muita gente se diz temerosa quanto a torcida mista porque... Ah, porque vai ter torcida organizada que vai invadir, vai ter quebra-pau. Não, torcida mista é como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, no Grenal. Tu és torcedor do Avaí, tu podes levar um amigo torcedor do Figueirense. Não, ah, vai entrar a torcida de um lado e depois a torcida do outro. Não, tu vais levar um teu convidado. Então já é um negócio mais ou menos selecionado, Valmir. Não, sim, é uma questão de briga.
De
vai
nível,
entrar...
né? De
é,
nível.
Claro, não vai entrar organizado de um lado e organizado do outro. De nível. É um negócio mais ou menos pré-selecionado. E aí eu acho bastante interessante, Valmir, porque a gente está indo para o futebol, para um esporte, como o Rocha gosta de dizer aqui, é a alavanca do progresso social, então a vitamina da sociedade, enfim. Sim. Não tem que ser uma guerra.
Agora eu vou te dizer, essa história do clássico aí, estressado aqui de Florianópolis, tem que acabar, né? Tem
agora,
que fazer
não,
um clássico pra frente, agora, né? Uma coisa bonita, né?
Aproveita que em cima desse assunto tem a segunda pergunta que eu quero fazer pro Henrique. A situação do França. Estando recuperado, o França, mesmo recuperado, acho que não vai pro clássico. Em função daquela recomendação que o Ministério Público fez. Se bem que essa recomendação não é oficial. Não é uma lei, não é um ajuste de conduta, não é um regulamento. É um pedido que fez o Ministério Público.
Porque aí se o França não for, o Marquinhos também não pode ir, o Eduardo Costa também não pode ir. Então eu acho o seguinte, Vami, o Figueirense está sofrendo muito com lesões. Ontem o Fabinho saiu machucado, é um volante, era o volante titular, e o Figueirense provavelmente não vai ter peça de reposição naquele setor. O França já está cerca de um mês parado. Teve aí, tem fotos dele divulgadas agora nesse final de semana, com bebida, com uma garrafa de cerveja na mão, sem camisa, num local aí da cidade. Só que o Argel hoje não tem outros jogadores. Ah, vamos dizer, ah, o Argel tem 4, 5 jogadores ali na função. Não tem. Hoje o Argel tem o Paulo Roberto, que tem jogado muito bem. Tem o Denner, que estava no banco, agora pode assumir a titularidade. E só o Fabinho machucado. Tem o Luan no departamento médico. Outros jogadores que poderiam ser titulares também lesionados, o Argel vai ter que dar um jeito. Se o França tiver condições, eu acho que no mínimo ele vai estar no banco de reservas, até por falta de opção do Figueirense.
Eu sou a favor de que é o seguinte, fora do campo é uma outra história. O importante é competir, o importante é ser profissional, é cumprindo o seu contrato. Até porque a gente assistiu muitos episódios, quem conheceu a história do Garrincha sabe que ele fugia da concentração para fazer festa nas madrugadas. E uma história muito badalada, que o Rocha, inclusive, assistiu muito como vascaíno, foi quando o Edmundo deu cerveja na mamadeira para o macaco.
Né?
Quer dizer, essas coisas...
O problema, Valmir...
Essas coisas que acontecem no futebol.
O problema é que a imagem do Figueirense vai sendo complicada, né? Porque aí tu fala, o França, tu fala do quê? Figueirense ia jogar ontem contra o Palmeiras, um jogo importante... E aí o que se falava, a única coisa que se falava de tarde nas redes sociais era uma foto do França sem camisa numa comunidade, agora, tomando uma cerveja.
Agora a oportunidade de melhorar essa imagem, esse próximo clássico.
Jogando,
Figueirense,
né?
Que realmente ontem mostrou para o Brasil inteiro contra o Palmeiras que não está para brincadeira, tem um time forte, jogou um futebol muito bem jogado na partida de ontem. Infelizmente teve uma contusão ali do Carlos Alberto, mas é um jogador que vem para surpreender e para aproveitar a oportunidade.
Bom jogador.
E também o Figueirense mostrou que mesmo com vários jogadores lesionados, os substitutos souberam jogar à altura, Valmir Matos. Isso é muito ponto a favor do próprio técnico Argel. O técnico Argel hoje, ao meu ver, ele é um dos mais valorizados, dependendo da sequência do trabalho dele, mas ele está sendo observado por grandes times da Série A.
Ele tem se reinventado, né? Porque cada jogo
Exato.
É uma confusão.
Ele tem melhorado profissionalmente e a expectativa é de que no clássico isso aí realmente venha a mostrar que nós estamos num patamar de profissionalismo e de entendimento das coisas que envolvem o futebol e que estão acontecendo na nossa cidade e que estão respingando, sobrando para a maioria da população que gosta de futebol e que se sente até constrangido, em primeiro lugar, de ir assistir a um clássico. Então, acho inclusive que nós deveríamos abordar esse assunto com mais profundidade na próxima sexta-feira, o clássico do fim de semana.
Bom, os compromissos então, Avaí e Figueirense se encontram no próximo domingo, às 16h, na Ressacada dos catarinenses. Teremos a equipe da Chapecoense, recebe em casa, time bom, que está subindo na competição, que é o time do São Paulo. O time do São Paulo que vem de duas vitórias interessantes.
O São Paulo e agora com o treinador colombiano, né?
É, tá motivado o time do São Paulo, acertou porque o Rogério Ceni faz 10 anos que ele tá se despedindo. Então ele...
É a terceira vez que ele anuncia a aposentadoria e fica isso. Se o São Paulo for pra Libertadores, acho que ele fica mais meio ano.
É verdade, então o São Paulo tá em ascensão e vai ser um jogo muito difícil que a Chapecoense vai enfrentar em casa contra o São Paulo. Esse jogo é em Chapecó, sábado, 16h. E o outro compromisso, também sábado às 21h, esse é pedreira para o Joinville, enfrentar a equipe do Sport Recife.
Lá em Recife, né?
O Sport, esse time tá do Sport é um time que não vai muito longe, você sabe que não aguenta muito tempo, mas está no momento certo. E não no momento certo, que você pega um Sport bem, que você pega um Goiás bem, um Atlético Paranaense bem, um Vitória bem, são equipes muito difíceis de serem batidas. E nesse momento o Sport Recife é um time difícil de ser batido. Claro, daqui a pouco ele vai começar a cair. Vai começar a degringolar porque ele não tem essa estrutura para chegar à final para ser campeão. Mas o que acontece com o Joinville? Vai pegar esse Sport bem na competição. Bom, vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.